Você está ouvindo Feijoada Completa.
Bom, agora a gente está ouvindo a faixa título do disco Courage, que a gente falou dele durante o programa todo, né? Voltamos um pouco aqui para ele, depois de ter tocado algumas canções de outros trabalhos do Milton Nascimento com cidadãos do mundo aí afora. E aí a gente está com a música que se chama Courage. Essa música é uma composição de Milton Nascimento, Fernando Brant, Márcio Borges e Paul Williams. E é em inglês, tá aí, bonitinha, né? Música belíssima, canção aí do disco Courage. A young man's crying, living with his fear. Esse é um disco que vale muito a pena escutar na íntegra, porque é realmente muito bacana. Bom, vamos agora sobre coisas interessantes do nosso Brasil afora.
Brasil de ponta a ponta. Os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
Mais uma canção desse álbum Courage, essa é uma canção meio instrumental que a gente está ouvindo ao longo desse programa, né? Um sambinha bem gostoso, sambinha. Aliás, aquela controvérsia que não tem controvérsia, porque o samba nasceu lá na Bahia, o próprio Vinícius de Moraes, que é carioca, já dizia isso, né? Então o samba nasceu lá na Bahia. E na Bahia também, da Bahia também vem a lambreta. Mas não é a moto não, viu, gente? Tem gente que, né, pensa que era moto e tal. Não, é um prato típico do mangue, da região dos mangues, que é feito de moluscos, né? Com moluscos, e é uma culinária muito bacana, né, da Bahia. Bom, a gente vai conversar com o José Newton Nascimento, ele que é coordenador de cozinha do SENAC, lá na Bahia. José Newton, prazer falar contigo, como vai, tudo bem?
Um prazer imenso, você e todos os ouvintes aí que nos escutam agora, compartilhando esse programa maravilhoso, Feijoada, algo tão importante, um prazer imenso.
José Newton, o SENAC tem tradição em formação de cozinheiros, aliás, uma formação que a gente aqui na Câmara sabe muito bem, porque tem um restaurante escola aqui dentro, né, que traz o pessoal de SENAC de outros estados aqui para poder fazer comida aqui no restaurante. Fala um pouco sobre a lambreta, como é que se prepara esse prato, e enfim, né? São dois moluscos, dentro da concha, é isso? Como é que funciona?
Isso, a lambreta aqui em Salvador, nós já usamos aqui na Bahia nossos pratos em restaurantes, é muito utilizado nos bares, as pessoas que à tarde tomam com cerveja, com bebidas, e é cultural aqui na Bahia tomar sempre a lambreta com só bebida. Mas assim, eu me lembro que desde pequeno, quando a mãe fazia os pratos maravilhosos, e mãe fazia aquele caldo da lambreta, que é no mangue, que é aquela região que tinha bastante terra, barro, caranguejo, e pegava e limpava, abria, pegava as duas, e aí cozinhava e fazia aquele caldo maravilhoso com tomate, cebola, bastante coentro, e o caldo maravilhoso. E hoje nós podemos trazer uma comida mais contemporânea, que ela com torradas, né, tipo brusqueta, no dia a dia.
Parece com ostra, o tipo assim da concha?
Ela parece com um molusco.
Aqui molusco mesmo, né?
Um molusco, só que por ser ela vir numa casca, nós cozinhamos, lavamos ela com escova, depois servimos ela com tomate, cebola, no caldo, ela se abre. Aquelas que se abrirem nós podemos utilizar, as que estiverem fechadas tem que ser descartada. E aí nós pegamos, fazemos o caldo, e esse caldo fica maravilhoso, você pode incorporar ele. É como eu disse antes, é cultural nos bares aqui em Salvador. E nos outros caldos também, que é muito similar com o de sururu, no dia a dia na culinária baiana.
Ah, tem feito tanto como petisco, também como o caldo, né, que é feito com ela.
Isso, é como se fosse a ostra. A ostra ela pode ser servida também fria,
isso,
ou aquecida, ou com molho, gratinada.
Exato.
Então, todos os moluscos você pode servir da mesma forma.
Ah,
só que ele encaixa muito bem, é maravilhoso como caldo. Porque, além disso, aqui na Bahia diz que é afrodisíaco.
Ah, e aí, pois
eu como chefe de cozinha.
Essa fama... Ah. Pois é, dizem... E de onde vê essa fama, hein, Dizanil, você sabe? De onde veio essa história, essa lenda aí do afrodisíaco?
Não sei se funciona com alguns, né? Mas assim, também não sei o índice de estatística que acerta nisso ou não. Mas que as pessoas tomam ele como uma afrodisia, como dia a dia, tomam. Por que assim? Porque ele intensifica bacana a circulação sanguínea, por ser um caldo. E até nos aeroportos tem esse hábito de tomar a sopa, a canja, no horário da tarde. Então, isso estimula. Então, aí as pessoas usam muito caldo com algo afrodisíaco. Nos outros pratos aqui em Salvador, não só os pratos com a lambreta, mas todo prato que tem de origem mar, as pessoas associam como pratos afrodisíacos. É isso que é engraçado, isso que é bom. E aqui em Salvador nós temos uma diversidade de conchas, diversidade de moluscos que estão servindo no nosso restaurante aqui no Pelourinho.
Maravilha, maravilha.
É maravilhoso.
Bacana demais. Bom, então fica aí a dica para o nosso ouvinte, né, que mais um prato baiano. A gente sempre fala, né, no acarajé, a gente fala no vatapá, a gente fala no caruru, a gente fala tanta coisa bacana. Mas a lambreta, de repente, nem todo mundo conhece. Então fica a dica, se você for a Salvador, for, né, frequentar bares e tal, tiver aí, passar uns dias na Bahia, não se esqueça de provar a lambreta. Esse molusco fantástico aí, com esse sabor e o caldinho, que certamente eu adoro tomar um caldinho antes de uma refeição, um caldinho de sururu. Então imagino que o de lambreta também deve ser delicioso. Bom
eu
demais.
Quero convidar todos os nossos ouvintes a quando estiver aqui em Salvador, vir aqui no Senac Pelourinho, junto à Casa Jorge Amado. Nós temos aqui um Museu da Gastronomia, é o primeiro da América Latina. Você vai fazer um tour na culinária e na cultura, você vai apreciar o acarajé, o abará, 40 pratos, mais 12 doces, é algo assim espetacular. E aqui você Maravilha. Vai encontrar muito marisco.
Maravilha, bom demais. José Newton Santos, Nascimento Santos, ele é coordenador de cozinha do Senac, lá na Bahia. José Newton, muito obrigado por participar com a gente aqui. Obrigado. Grande abraço para você e bom fim de semana com muita lambreta.
Obrigado a todos e um grande abraço.
Alô, abraço, tchau, tchau. Tá aí a participação do José Newton. Vamos agora com o nosso caldo cultural, vamos lá?
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Um trechinho da canção do Sal, Milton Nascimento compôs, gravou no disco Courage, que a Elis Regina regravou. É uma canção aí que também faz parte da carreira internacional do Milton. Bom, vamos falar agora de linguagem eletrônica, né? Está acontecendo, né, até o dia 10 de dezembro, um festival voltado para a linguagem eletrônica, é o FIL, né? Festival Internacional de Linguagem Eletrônica. São os chamados artistas digitais. Mas o que será isso, hein? Artistas digitais. Como é que funciona esse negócio? Como que se faz o trabalho de arte digital? Ricardo Barreto, que é curador da exposição dos criadores do FIL, Festival Internacional de Linguagem Eletrônica. Ricardo, prazer ter você aqui no programa. Tudo bem?
Tudo bem. É um prazer muito grande também estar com vocês. Certo? A gente poder falar sobre esse evento. Ele é um evento de arte contemporânea, só que é uma arte contemporânea que se liga com a tecnologia. Uhum. Então, é algo assim bem inédito, muito diferente, algo que nunca esteve aí em Brasília e que as pessoas agora podem ter acesso a esse tipo de obra, né? E que é, geralmente, algo muito interessante, porque trabalha de uma maneira diferente da arte tradicional, né? Que você uhum. fica lá olhando, contemplando. Essa não, você mexe, você interage, você balança, você se diverte. É algo que realmente as pessoas gostam muito.
Pois é, o que seria essa arte digital? Em que tipo de plataforma que ela se expressa? E como é que funciona essa questão de interação que você disse, que eu achei bacana isso?
Olha, veja só, arte eletrônica, ou também arte digital, ou arte com tecnologia, ela trabalha assim, vamos supor, um monte de linguagem, que são as linguagens algorítmicas, que são essas linguagens do computador. Uhum. Só que isso serve para milhares de coisas. Por exemplo, antigamente você tinha só o computador, depois o computador virou o celular, depois o celular virou um smartphone, que você consegue entrar na internet e fazer milhares de coisas. A Sim. mesma coisa acontece com a arte eletrônica, a arte tecnológica. Ela antes era algo que só acontecia nas redes, só era, chamava-se web art, net art. Depois isso se tornou algo vastíssimo e trabalha com todos os tipos inimagináveis de propostas. Então você pode fazer arte eletrônica com música, com sons, você pode fazer com dança, você pode fazer com arte contemporânea, você pode fazer com games, com animações, com cinema. Hoje em dia a gente tem, esse ano nós estamos mostrando lá no CCBB de Brasília, né? Nós estamos mostrando vários óculos que são de realidade virtual.
Ah, bacana.
Então os artistas inventam coisas interessantes, por exemplo, tem um balanço lá que ó, quando você coloca esse óculos de realidade virtual, você balança tanto na realidade quanto dentro do mundo virtual. E aí você começa a voar dentro dessa proposta, é bem interessante.
Muito bacana, quer dizer, a pessoa constrói inclusive um tipo de imagem ou de sensação que é própria para esse tipo, né, de fruição, né, do espectador ou de quem for lá conferir. Ou seja, o óculos causando uma sensação diferente na pessoa, né?
Sim, sim. Por isso que o nome dessa exposição chama disruptiva, né?
Uhum.
Porque o que é disruptividade? É algo quando você muda completamente os comportamentos que um dia assim, eram tradicionais, né? Agora são novos comportamentos que as pessoas têm com essas obras. Então as pessoas vão lá, por exemplo, tem um tapete metálico que cria uma onda, e quando as pessoas deitam nesse tapete metálico, essa onda passa através do seu corpo e as pessoas têm uma sensação e uma noção com essa obra completamente diferente do que se tinha feito até hoje em arte, até hoje.
E tem arte eletrônica para todas as faixas etárias?
Ah, sim, desde criancinha até a vovozinha. Né? Então, por exemplo, é uma coisa bem eclética nesse aspecto, porque, veja só, a arte eletrônica ou arte tecnológica é a arte da nossa época.
Uhum.
Né? É aquela arte que seria a arte do futuro, ela é agora.
Sim.
Então, que é a arte eletrônica. Você vai lá, então. Porque, e aí as pessoas têm uma empatia muito grande, porque elas estão acostumadas já a interagir no computador, a trocar e-mail, a entrar nas relações sociais através desses novos meios.
Uhum.
Então as pessoas vão lá, elas têm uma empatia total, principalmente a criançada, o pessoal que já é da geração digital. Né? Eles já vão lá, parece que eles já conhecem tudo. E,
é verdade.
Assim, e é algo que você não precisa ter muitas teorias, muitos conceitos. Não que não tenha, certo? Mas as pessoas, elas têm uma empatia muito grande porque elas têm um contato imediato com vamos dizer assim, essa nova visão, né? Que as pessoas parece que já têm dentro da cabeça. Né?
Bacana. Ricardo Barreto, que é curador da exposição File, né? Que está lá, a linguagem eletrônica na arte. O Ricardo, que é um dos criadores, né, desse festival.
Sim.
E está até o dia 10 de dezembro, isso, no CCBB, no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui em Brasília. Ricardo, muito obrigado por participar com a gente e a gente convida aí os ouvintes para ir lá conferir. Um grande abraço para você. Até mais.
Olha, fim de semana. Eu agradeço bastante, né? Espero que as pessoas vão lá fruir nessa nova tipo de obra, de arte.
Tá? Maravilha.
Muito obrigado.
Obrigado a você.
Um abraço.
Aí. Tchau. Ricardo Barreto conversando com a gente, e a gente vai encerrar o programa de hoje com Duran Duran e o Milton Nascimento. Essa belíssima canção chamada Breath After Breath, gravada em 1993 no álbum do Duran Duran chamado The Wedding Album, para a gente encerrar o programa de hoje, né? Milton Nascimento e a sua carreira internacional. Bom, o Feijoada Completa teve a produção da Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos do Edmilson Farias, coordenação do Márcio Sardi, apresentação minha, Edson Júnior. Na semana que vem eu volto com mais Feijoada Completa. Um grande abraço para você, e você fica com essa pérola da música, que é essa junção muito bacana, Duran Duran e Milton Nascimento. Um abraço para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.